Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos a Guimarães, o berço da nação. Quando Dom Afonso Henriques se proclamou rei de Portugal em 1139, escolheu esta cidade para capital. É uma cidade linda, muito bem conservada, no Minho. Tem diversos monumentos, o castelo, o Palácio dos Duques, o centro histórico medieval com ruas estreitinhas, praças, jardins, igrejas, pousadas, conventos e ainda um ótimo comércio e uma deliciosa gastronomia. E o que comi, que vi ou que fiz lá numa passagem de ano na pousada com os meus amigos de sempre? Filetes de polvo, broa, pão de ló, batatas da vitela assada, alheiras com grelos, bolinhos de bacalhau, cameleiras, água do cilindro, pera para acender a luz, baile, paisagens verdes, granito, solares, igrejas, palácio e castelo. À frente vou entrevistar uma amiga do Porto e acreditem, o tema vai ser muito interessante. Esta experiência sobre Portugal tem sido muito gratificante. Os meus convidados vêm sempre muito bem preparados, completando sempre o meu programa com histórias e informações incríveis. Por outro lado, gosto imenso de passear pelo Norte. Era um hábito na minha infância, quando vivia no Porto, irmos passear pelo Minho. Que sorte, conheço bem. Aqui nasceu Portugal. O Castelo de Guimarães tem uma grande torre quadrada com 8 torres à volta, com ameias. Foi construído no século X para a defesa dos ataques dos mouros. A pia em que Dom Afonso Henriques terá sido batizado está na capela românica de São Miguel, também no castelo. À frente está a famosa estátua de Dom Afonso Henriques. Tínhamos uma pequena réplica dourada lá em casa, de saudosas recordações. Gostei imenso de visitar o Paço dos Duques de Bragança, mandado construir no século XV por Dom Afonso, I Duque de Bragança, ao seu gosto, vindo das viagens pela Europa. Quando a família Bragança foi para a Vila Viçosa, ficou vazio. Na década de 40 foi renovado e tornou-se residência presidencial. Tem ainda um pequeno museu com tapetes, móveis e pinturas. O teto do salão de banquetes imita o casco virado de uma caravela. Na recente comemoração dos 20 anos do multiuso de Guimarães, António Zambujo atuou. Assim, vamos ouvir Lambreta.
Vem dar uma voltinha na minha lambreta e deixa de pensar no tal Vilela que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão, tão, sempre a preceito. Cá para mim no meu conceito, se é tão, tão e tem, 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 tem que ter algum defeito. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, vê só como é bonita, é vaidosa, a rodinha mais vistosa, deixa um rasto de cometa, é baixinha mas depois parece feita para dois. Sem falar nos etc que fazem de nós heróis. Eu sei que tem um estilo gingão, a volta e meia vai ao chão quando faz de cavalinho, mas depois passa-lhe a dor, endireita o guiador e regressa de beijinho para o pé do seu amor. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, eu juro que guio devagarinho, tu só tens de estar juntinho por razões de segurança, e se a estrada nos levar noite fora até ao mar, paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar. E deixa de pensar no tal Vilela que tem carro e barco à vela, o pai tem, a mãe também, que é tão tão sempre a perceito, cá para mim no meu conceito, se é tão tão e tem.
E sabiam que aos naturais
tem que ter algum defeito.
Se
é tão tão e tem
tão. Fomos ao Museu de Alberto Sampaio, que sei que é interessante. E também não fomos ao Museu Martins Sarmento. Passeámos pela bela Praça de Santiago, pelo Largo do Toral e pelo Largo da Oliveira, medievais, no coração da cidade, com muitos dos edifícios mais antigos de Guimarães, como a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira e a antiga Câmara Municipal. Almoçámos lá perto. Fomos também à Igreja de São Francisco, gótica, com magníficos azulejos no seu interior. Ao fundo da Avenida Largo da República do Brasil, avistámos a imponente Igreja de Nossa Senhora da Consolação. Também fui ao Monte da Penha, com o Santuário da Penha no alto, e com floresta e rochedos gigantes e vistas maravilhosas. Tem teleférico. Em resumo, conseguimos ver ou passar pelas principais atrações da cidade, que são Igreja de Nossa Senhora da Consolação, Largo da República do Brasil, Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, Largo da Oliveira, Antiga Câmara Municipal, Praça de Santiago, Convento de Santa Clara, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Passo dos Duques de Bragança, Igreja de São Miguel, Castelo de Guimarães, Estátua de Dom Afonso Henriques, Convento de Santo António dos Capuchos, Largo do Toral, Muralha, aqui nasceu Portugal, Capela de São Francisco e Monte da Penha. Vamos agora ouvir de Matias Damásio, que vai atuar brevemente no Multiusos Loucos.
Camões não inventou palavras para exprimir esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu para nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo. E o nosso amor é lindo, e o nosso amor é lindo e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos porque tatuamos nossa imagem no coração.
Mas o mundo nos chama loucos porque falamos sozinhos na rua. Nos chama loucos porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos porque tatuamos nossa imagem no coração. E cai neve em todas as estações, e até no rádio dedicam-nos canções. O mundo rendeu-se ao nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito. Formamos um par perfeito. E a nossa chama espalha, o sorriso encontra. Como é doce o beijo, como é doce o beijo. Sozinhos na rua.
Nos chama loucos
porque contamos estrelas no céu.
Nos chamam loucos
porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos
porque falamos sozinho na rua.
Nos chama loucos
porque contamos estrelas no céu.
Nos chama loucos.
Tatuamos nossa imagem no coração. Amor, meu amor. Yeah. Come on, baby. Baby, baby.
Yeah, yeah.
mas o mundo nos chama loucos.
Mas não liga não.
O mundo nos chama loucos.
Mas não liga não.
O mundo nos chama loucos. O mundo nos chama loucos.
Chama loucos.
Os famosos desta cidade, o José Rins, claro, o primeiro rei de Portugal, nascido em Guimarães. Gil Vicente, o poeta do século XVI, pai do teatro português, autor da Barca do Inferno, Auto da Visitação e Farsa de Inês Pereira. E José de Guimarães, artista plástico contemporâneo, esteve muito envolvido na capital europeia da cultura, na cidade de Guimarães. E para comemorar, a imprensa nacional Casa da Moeda cunhou uma moeda da autoria deste artista. Existe o Centro das Artes José de Guimarães, para visitar. Os arredores da cidade são lindos, gosto muito das paisagens do norte. Encontram-se bons têxteis na região, pois situam-se lá as principais fábricas de têxteis do país. Numa altura em que se fala tanto em ação climática, Guimarães é uma cidade entre as líderes mundiais, tendo recebido pontuação máxima pelo CDP, Carbon Disclosure Project, que elegeu 119 cidades líderes mundiais da ação e transparência. Sabiam que esta cidade adotou 4 vezes mais medidas de mitigação e adaptação do que as restantes e que está na lista A, onde só estão 13% de todas as 900 cidades que foram classificadas? Esta lista também inclui cidades que são líderes no empenho político em lidar com as alterações climáticas. Guimarães é candidata à Capital Verde Europeia 2026 e será a única cidade portuguesa no Pilot Cities, um projeto no qual 50 cidades europeias vão testar, ao longo de 2 anos, abordagens inovadoras em direção à transição climática urbana. Curioso. Hoje vou entrevistar uma grande amiga de infância, Maria José Távora, que todos conhecemos por Pequenina. É filha de um ilustre arquiteto,
o arquiteto Fernando Távora,
que eu ainda conheci, e vai ter muito para nos contar sobre a sua obra. Está um pouco relacionada com Guimarães, como é óbvio, este programa é sobre Guimarães, mas vamos se calhar um pouquinho ao Porto. Olá, Pequenina!
Olá, Teresa!
Está tudo bem?
Está tudo, obrigada pelo convite. É um prazer vir aqui falar pelo meu pai.
Claro, eu sei, o teu pai era uma pessoa fantástica. Eu, antes de mais nada, queria-te agradecer a tua disponibilidade. Ocorreu-me falar contigo quando percebi que havia uma exposição a estrear, mais precisamente que estreou a 18 de novembro, na Faculdade de Arquitetura do Minho, mais específica sobre os trabalhos de alunos. E na altura dialogámos um bocado, como estarás recordada, e falaste-me de outra exposição do teu pai, esta no Porto, na Fundação Marques da Silva. Exato. E isto dá o mote para a nossa conversa, portanto, se quiseres começar por Guimarães ou até pelo Centro Histórico, se quiseres ir já para o Porto, deixa o teu critério, porque de certeza que vais dar aqui um acrescento de conhecimentos ao nosso programa e a brilhantar ainda mais esta cidade que é tão bonita.
Olha, para começar, gostava de dizer que eu não sou arquiteta, não sou uma estudiosa de arquitetura e, portanto, o meu olhar para a arquitetura do meu pai é sempre um olhar de filha para um pai. Aquilo que eu ouvia em casa, aquilo que ele falava, quando nós fazíamos uma pergunta, o que é que ele nos dizia sobre os projetos. Nós não visitávamos com frequência os projetos do pai e, curiosamente, muitas obras de arquitetura eu só as conheci depois de ele ter morrido. Por isso, esta minha posição não pode ser entendida para isso. Há muita gente que estudou e que fazem teses e mestrados, não faltam para aí doutoramentos e mestrados. Minha posição é uma posição muito pessoal. Em relação a esta exposição de Guimarães, gostava de dizer que A exposição realmente é organizada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Minho, mas não está na Universidade de Arquitetura. Está num edifício desenhado e construído pelo meu pai, anos 70, fins de 70, princípios de 80, que eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia até há uns anos atrás, que é a Assembleia de Guimarães. Todas as cidades pequenas de província tinham uma assembleia, não é? Onde as pessoas se reuniam, eram mais para homens até do que para mulheres, pronto. E em Guimarães havia uma assembleia onde hoje as mulheres já entram, mas antes não entravam. Curiosamente, aprendi isso na semana passada.
Engraçado.
E foi pedido ao meu pai, em determinada altura, que fizesse um projeto. Suponho que ainda começou nos anos 60 o projeto, e a casa está impecável. É uma obra muito interessante, merece a visita à exposição e ao próprio edifício, e eles deixam visitar. Não é uma coisa muito grande, mas é uma obra muito interessante. E depois tem uma coisa, está intacta, desde os puxadores das portas aos cabides dos casacos, tudo está conforme foi feito nos anos 70, durante a inauguração.
Ah, pois, olha, eu penso que os nossos ouvintes associam Guimarães, claro, ao nosso primeiro rei, ao castelo, a muita coisa, e provavelmente não sabiam desse edifício tão impactante. De qualquer forma, eu sei que o teu pai deixou uma grande obra, muito diversa, e portanto compreendo que não tenham conhecido tudo, porque havia muita coisa ainda para conhecer. Portanto, só pelo facto de nos falares um pouco desse edifício, já é engraçado que o tema desta exposição tenha servido de mote a esta entrevista. Bom,
Exatamente. Em
continuando.
relação, em relação a Guimarães, eu posso já falar de vários. O pai trabalhou muito em Guimarães. A minha avó, a mãe dele, era de Guimarães, portanto, ele sempre passou a infância, férias, vivia no Porto, mas a família toda deslocava-se para Guimarães, para a Quinta, não é? Como se dizia.
Sim.
E ele teve sempre uma grande ligação com Guimarães, onde mais tarde veio herdar uma casa e quinta, que ele próprio recuperou centímetro a centímetro, seguindo aquilo que ele entendia que deveria ser a recuperação de uma casa do século XVII que estava praticamente abandonada. Mas antes de entrarmos nessa questão da casa, que é um dos trabalhos também é muito visitado e muito pedido para ser estudado, o pai teve essa obra ainda em novo. Ele já tinha alguma ligação com pessoas de Guimarães e nos após 25 de Abril, talvez, quando se começa a falar muito de património e da defesa do património e o património, ao mesmo tempo que se fala muito em defesa do património, há uma grande vontade de todas as cidades pelo país, ou terras mais pequenas até, de construir, 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 construir. E nessa altura, os centros históricos das várias cidades do país começam a ser muito destruídos e muito alterados.
Pois, que foi uma
Nessa,
pena.
que foi uma
É uma
pena, e
pena, uma
muita
pena.
asneira se fez. É
Sim.
nessa altura que o pai, não sei como, é contactado, provavelmente por algum presidente de Câmara, ele já tinha trabalhado bastante em Guimarães, em outras obras, e ele é contactado para fazer o plano geral, não sei exatamente o nome daquilo, mas era, digamos que era o plano geral é o plano geral de urbanização de
Muito
Guimarães.
bem, muito bem. Que
E ele
sorte para a cidade.
trabalha, exatamente,
Que
e ele
sorte.
trabalha uns anos nisso e, curiosamente, teve grande aprovação da gente de Guimarães, incluindo aqueles que achavam que os centros históricos deviam ir abaixo para se fazer edifícios modernos. Daí a importância para o centro histórico e toda aquela recuperação dos inúmeros anos que meu pai trabalhou para a Câmara e alguns deles acompanhou. Inclusivamente, só para encerrar este capítulo, a primeira obra foi-lhe entregue uma pequenina casa, que é a Casa da Rua Nova, uma pequenina casa para criar o gabinete técnico local, que eram os técnicos da Câmara que trabalhavam neste Plano Geral de Urbanização, e essa casa foi recuperada pelo meu pai e até ganhou um prémio a nível europeu.
Olha,
É uma
muito bem.
casa que se pode visitar, marcando na Câmara,
Muito bem.
e é uma casa muito impactante, porque é uma casa muito pequenina, onde ele deixou à vista as taipas, os telhados, as asnas dos telhados, as janelas antigas, todos aqueles elementos que eram constituintes do centro urbano histórico de Guimarães. E a partir daí, as pessoas de Guimarães também começaram a achar que era interessante, que valia a pena preservar, e portanto Guimarães hoje em dia é
Só,
aquela joia que
claro,
nós vemos,
claro, é
não é?
um tesouro, só tem a agradecer. Olha que bom, ainda bem
Exatamente.
que, claro, só podiam confiar no teu pai, mas ainda bem que o fizeram, porque os resultados estão à vista e realmente ir a Guimarães é um gosto, é um gosto. Eu não vou lá tantas vezes quanto gostaria, porque estou um pouco longe, mas sempre que lá vou fico encantada. Fico mesmo satisfeita e por saber que foi uma pessoa que até conheci porque chegou-nos a transportar para o liceu, se bem te lembras.
É verdade, naquele
Naquele
carro
carrinho.
bolinha que ele tinha.
Eu sei, eu sei. É muito engraçado, muito engraçado.
Não,
Muito
como
bem.
espírito, sem dúvida, era a pessoa mais agradável, simpática,
Sem
bem
dúvida,
disposta.
sem
Tinha
dúvida.
sempre uma anedota, uma história para contar. Isso deixou muitas saudades a toda a gente.
Ah, claro.
Além do lado do arquiteto, deixou essas saudades.
Pois, olha,
Pronto, em
foi um
Guimarães,
privilégio.
só já agora para então, para eu continuando, depois ele recupera a casa de família, que demorou para aí 10 ou 12 anos, porque chamou o carpinteiro lá da freguesia, mais o pedreiro da freguesia, e quis fazer aquilo tudo, recuperando as técnicas antigas, e a casa realmente ficou para o meu irmão agora, mas está impecável. E depois teve uma enorme, além de outras pequenas obras, ele teve uma grande obra que foi o Convento da Costa, que era uma pousada de Portugal, agora suponho que está entregue à Aernnotour, não sei. O Convento da Costa, que foi uma obra que deu para 15 ou 20 anos de construção, e que é uma obra maravilhosa. É uma pousada de Portugal fabulosa, onde vale a pena ir. Eu acho que ele fez daquilo um pouco um laboratório daquilo que andava a pensar e a estudar e a trabalhar na cabeça dele do que era uma recuperação, mas adaptando uma recuperação do edifício antigo às necessidades de hoje em dia, não é? Um
Pois.
convento tem celas para frades, mas hoje em dia as celas têm que ser transformadas com casas de banho, por exemplo. E,
Exato,
portanto,
exato.
tudo isso teve que ser pensado e adaptado. E nisso, sem dúvida nenhuma, que o pai teve uma importância grande, porque criou muito essa escola, digamos assim.
Sim.
Portanto, ele ainda era professor na altura, aqui no Porto, e portanto foi muito bom. Depois teve uma outra fase de edifícios modernos, só para agora também para referir, se alguém for a Guimarães, que tem dois edifícios muito interessantes. Um é a Escola de Arquitetura dentro do polo universitário da Universidade do
Sim,
Minho.
sim.
A universidade está em Braga e em Guimarães, não é?
Sim,
Em
sim, sim,
Guimarães,
sim.
a universidade é muito bonita, o edifício da Faculdade de Arquitetura, que é dele e do meu irmão. Devo dizer que o meu irmão trabalhou em quase todos estes projetos com o meu pai,
Que
é dos
bom,
dois.
que bom. Olha,
É porque eles
que
tinham
bom.
uma parceria os dois, o escritório era dos dois e trabalhavam. E normalmente é o meu pai que aparece o nome. Yeah,
Pois.
faça-se jus à verdade. E o
Pois.
outro edifício é o edifício da polícia,
Ah.
da PSP, que está numa, é uma praça redonda, e tem o edifício da PSP, que também é muito interessante. Outros edifícios existem e outras pequenas obras que ele foi fazendo, casas, inúmeras casas, recuperações, mas em Guimarães estes
São os mais
são os
emblemáticos.
principais. É,
Olha,
sim.
eu por acaso tive a sorte de estar nessa pousada, estás a ver? E até já a referi. Incrível. Pois, claro, é um edifício espetacular, é um edifício emblemático, não há dúvida. Muito bem. Olha, e agora já de certeza que os ouvintes não sabiam parte daquilo que tu nos contaste de Guimarães. Queres continuar agora um bocadinho para o Porto, para o nosso Porto, como eu costumo dizer?
Tu
Porque
és a lisboeta mais tripeira que eu conheço.
não tenhas
Tu
dúvidas, cidade,
és sempre,
a
sem dúvida
cidade do meu
nenhuma.
coração, a
Sim.
cidade do meu coração. Eu digo isto a quem me quer ouvir
Olha,
e é
da
pura verdade.
mesma maneira que eu digo sempre que eu sou uma tripeira, mas tenho sempre um pezinho em Guimarães. Eu sou
Pois,
vimaranense de coração.
é
Pronto, portanto,
engraçado.
fazemos a
É
mesma coisa.
engraçado, é engraçado.
Passando para o Porto, o que é que eu posso referir no Porto? Posso aproveitar para fazer alguma publicidade, passo a palavra,
Fazes muito bem.
e o meu pai nasceu em 1923 e em 2023 estamos a comemorar os 100 anos do seu
Muito
nascimento.
bem. Não sei se
Não,
pode ainda
não.
dizer parabéns, mas sim, é uma data.
Acho que
Sim,
sim,
acho que sim
pronto.
também.
Ele
Acho que
foi.
sim. Com a obra que deixou, claro que sim.
Acho que sim, e acho que é merecido. A Ordem dos Arquitetos associou-se, tomou a iniciativa e associou-se a diversas universidades, Coimbra, Porto, Guimarães, associou-se ao Museu Soares dos Reis, à Fundação Marques da Silva, à Câmara do Porto, a uma série de outras entidades, eu não confesso que não sei tudo de cor, e criaram um programa enorme que tem quase todas as semanas há uma atividade, ou é uma exposição, ou é uma conferência, ou é um lançamento de um livro, e tem, há um site, posso deixar aqui, há um site que se chama Távora 100, é só meter na internet Távora 100 e consegue ter acesso a toda a programação que vai saindo.
Boa, boa.
Pronto, no seguimento.
Fazes bem em divulgar. Eu própria, quando for ao Porto, vou consultá-lo para ver se consigo aceder a alguma dessas atividades.
Esta exposição que está em Guimarães, não é? Lá na Assembleia de Guimarães, está integrada nestas comemorações. Neste momento estão duas exposições aqui no Porto, uma termina neste domingo 26, não sei se ainda vai a tempo, que é na antiga Casa da Câmara, que é um edifício construído pelo meu pai, e está outra na Fundação Marques da Silva, que é o sítio onde está depositado todo o espólio do meu pai. Está lá depositado. A família optou por depositar lá. E eles estão lá, e essa exposição vai até fevereiro, pois. Depois segue para Coimbra e para Guimarães.
Pois, será mais provavelmente essa, porque este programa, sim, estará no ar depois da data.
Já depois,
de fim,
exato,
da primeira. Mas têm que vir também um dia a Lisboa.
Havia uma ideia de uma das exposições ir eventualmente à Assembleia da República, porque há um edifício novo na Assembleia da República que também foi construído pelo meu pai. E portanto havia aquele edifício lateral. Há essa ideia, não sabemos. É ir consultando o site e sabemos o que vai andando e o que não vai andando.
Sim.
Aqui no Porto, o pai tem mais trabalho, aqui no Porto ele tem mais trabalho de casas, habitações, coisas mais privadas, tem, no entanto, há dois edifícios que são sempre referidos. Um foi a recuperação em 2000, quando Portugal foi a capital da cultura em 2001, a recuperação, sim, do Museu Soares dos Reis.
Lembro.
Pronto, e que está, e é onde hoje em dia vamos ver as peças do museu. Essa recuperação eu recomendo sempre visitar o museu pelas peças, mas também visitar pelo edifício pela recuperação. Tem uma parte nova atrás, as
ainda
salas de exposições.
Ainda não conheço.
E a chamada Casa dos 24, que é um edifício do qual só se conheciam as ruínas e que se sabia que foi a primeira casa da Câmara medieval que existiu aqui no Porto, quando os mesteirais estavam em contenda com o bispo e que não construíram uma torre para fazer frente ao bispo. E essa torre só se conhecia a base e foi entregue ao meu pai no ano 1988, 90, por aí, a reconstrução dessa torre que, entretanto, construiu-se, abriu-se, esteve abandonada agora uns anos e a Câmara neste momento resolveu recuperá-la e foi lá que fez esta exposição. Esse edifício é muito interessante, é colado à sede do Porto.
Pois, era pleno... o que eu te ia perguntar. Era o que eu te ia perguntar, porque eu recentemente fui àquele largo em frente da Sé, não entrei com muita pena, porque estava cheia, cheia de turistas à porta.
O Porto está cheio, exatamente.
Pronto. Eu já não ia à Sé há imenso tempo, mas vi a torre, sim.
Exatamente.
Ao museu, já agora... Provavelmente fomos juntas em pequenas num passeio do liceu ou da escola.
Fomos, de certeza. Fomos àquelas atividades, sim, com a Catarina Maia Castro, que fazia as atividades
minha vizinha,
para...
Minha
era, exatamente, que ela pertencia ao serviço educativo. Ainda a vejo lá no museu com frequência.
É do terceiro andar e eu do segundo.
Sim,
exatamente. Muito bem.
Este Porto é uma aldeia, a gente bem diz, não é, Teresa?
Ainda bem. Olha, isso é ótimo. Eu fico mesmo satisfeita, é ótimo. Pois, olha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. A nossa conversa já vai
longa
e ótima. Acho que se te lembrares de algo do teu pai que ainda queiras dizer, estás à vontade.
Não, eu gostava mesmo só de referir a questão do centenário, que fico muito contenta. Não é a família que está a tratar disto, são outras pessoas que estão a tratar do centenário do meu pai, o que para nós é
claro, é
muito bom, não é?
Claro que sim,
sentir que
há
alguém que tem,
claro,
sempre
claro.
O reconhecimento. É umas saudades enormes que toda a gente tem dele. E acho que se as pessoas puderem ir visitar os edifícios de elevação, vale a pena. Eventualmente ler alguma das coisas dele que estão publicadas, ler os textos dele. Ele tem textos lindíssimos sobre arquitetura. Eu acho que vale a pena estudar um bocadinho. E
Pois,
se quiseres um dia ficar aqui para outros edifícios, fica aqui a possibilidade aberta para outras conversas sobre outros
muito
temas
bem.
à volta disto.
Está bem. Olha, eu acho que deste aqui um brilho a este programa sobre Guimarães, que já de si é uma cidade brilhante. Gostei imenso, agradeço imenso o tempo que nos dispensaste e a forma como vieste bem preparada. Sem dúvida que o teu pai merece estas homenagens todas. Pronto, e por hoje só me resta acrescentar que, tal como tenho feito noutras entrevistas, já tenho em mente a música que vou pôr que me relaciona de alguma forma contigo. Não foi fácil, mas de repente fez-te o clique e vou passá-la. Agradeço-te imenso. Até breve. Foi ótima. Histórias ótimas, sentidas, com a parte emocional e a parte também técnica sempre bem balanceadas. E pronto, olha, agradeço-te imenso. Um grande beijinho e até breve.
Um beijinho, é que agradeço
tá
o convite. E até breve. E cá te espero, quem sabe se não vamos juntas a Guimarães
olha,
uma próxima vez.
Era muito giro, era muito interessante.
Vamos combinar.
Tá bem. Muito
obrigada,
obrigada.
Teresa.
Um grande beijinho, pequenino. Um grande
beijinho. Obrigada.
Adeus. E vamos acabar com uma música do Michael Bublé. Fui ao meu primeiro concerto com a minha amiga que acabei de entrevistar, no início de 2014. E ele cantou Close Your Eyes. Nota, gostei tanto do concerto, ao qual fui graças a esta amiga, que fui mais duas vezes, mas não voltei a ouvir cantar esta música. Adeus!
Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, cause you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free. So I tell you gratefully, every single beat in my heart is yours to keep. With a little look my way, you're the reason that I'm feeling
it's finally safe to stay.
Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.